Reavivados por Sua Palavra. Um comentário bíblico de Ezequiel, capítulo 5. Este capítulo é uma continuação do capítulo 4. Não deve ser lido de maneira separada. Ele inicia dizendo: Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha para raspar sua cabeça e sua barba. Use uma balança para pesar o cabelo e dividi-lo em três partes. A ilustração da mensagem de Deus continua. E neste capítulo, Ezequiel recebe um pedido que ia contra as regras do sacerdócio. Os sacerdotes nunca podiam raspar a sua cabeça e a sua barba. Esse era um simbolismo de extrema tristeza e luto. E aqui Deus está querendo demonstrar o que ele sentia em relação ao povo de Jerusalém. O verso 2 diz que Deus ordenou que ele colocasse uma terça parte no meio do desenho de Jerusalém e, depois de encenar o cerco à cidade, queime o cabelo ali. Espalhe então a outra terça parte ao redor do desenho e corte-a com espada. Espalhe a terceira parte ao vento, pois eu espalharei meu povo com a espada. Guarde apenas um pouco de cabelo e amarre-o em seu manto. Então pegue alguns desses fios de cabelo e jogue-os no fogo para que se queime. Dali um fogo se espalhará e destruirá todo Israel. O próprio capítulo 5 apresenta a interpretação dessa ilustração. O verso 12 diz: uma terça parte de seu povo morrerá na cidade por doença e fome. Uma terça parte será morta pelo inimigo fora dos muros da cidade. E eu espalharei uma terça parte aos quatro ventos e os perseguirei com minha espada. Aquele pouco de cabelo que havia sido guardado junto ao manto simbolizavam os poucos que sobrariam do povo de Israel. E mesmo assim, alguns deles ainda morreriam. Apesar da ilustração ser muito interessante, o que mais me chama a atenção é a razão pela qual tudo aquilo aconteceria com o povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: esta é uma ilustração do que acontecerá a Jerusalém. Coloquei-a no centro das nações, mas ela se revoltou contra meus estatutos e decretos e foi mais perversa que as nações ao seu redor. Não quis obedecer a meus estatutos e decretos. Portanto, assim diz o Senhor soberano: vocês são mais rebeldes que as nações vizinhas e não quiseram obedecer a meus decretos e estatutos, nem sequer viveram de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Portanto, eu mesmo, o Senhor soberano, estou contra vocês. Eu os castigarei publicamente diante de todas as nações. Nesses versos nós vemos a estratégia de Deus ao colocar Jerusalém bem no meio dos países do Antigo Oriente Médio, numa encruzilhada das principais estradas da Antiguidade. A sua localização singular constituía uma das grandes oportunidades para Israel. Ao sul ficava o Egito, a nordeste a Assíria e Babilônia, e ao norte os Círios. Na costa ficavam os Filisteus e um pouco mais distante na direção norte os Fenícios. Mais próximo a leste estavam os Moabitas e Amonitas, e ao sul os Edomitas. Deus colocou seu povo no meio das nações e planejou que se tornasse uma grande força evangelizadora pela qual o conhecimento do Deus verdadeiro devia espalhar pelo mundo todo. Era seu desejo que a nação de Israel fosse uma clara demonstração da superioridade da verdadeira religião sobre todos os falsos sistemas de culto. A experiência e a prosperidade de Israel deviam se tornar tão atrativas que todas as nações passariam a buscar o Deus dos israelitas. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O verso 6 diz que Jerusalém se revoltou contra Deus, contra os seus decretos e estatutos, e foi mais perversa que as nações ao seu redor. O verso 7 diz, inclusive, que Jerusalém nem sequer viveu de acordo com os padrões de justiça das nações ao seu redor. Esse texto nos mostra que quanto maior a revelação de Deus, maior a responsabilidade. E quanto maior a responsabilidade, pior é o pecado cometido em rebelião aberta contra Deus. A lição de hoje ela se aplica a nós, cristãos do século 21. De forma individual, Deus nos colocou como luz para as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes precisamos tirar o foco da igreja como um todo, mas pensar no individual. Cada um de nós fomos colocados em meio à sociedade, em lugares e círculos sociais onde talvez a igreja nunca chegaria. E eu e você somos responsáveis por refletir quem Deus é em meio às pessoas no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso círculo social familiar, entre os nossos amigos. Eu e você somos chamados para sermos a luz de Deus em meio ao mundo decadente e cheio de trevas. Esse é um privilégio muito grande. É uma responsabilidade imensa, mas nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos capacita a cada dia a vivermos de acordo com a Tua Palavra, com a Tua vontade. Cumpre em nós, Pai, o Teu propósito, para que nós possamos mostrar ao mundo quem Tu és e muitos possam ser atraídos para os Teus braços de amor e entregar a sua vida a Cristo. É o que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.